Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Saltando a bordo, foi Aires recebido ao portaló pela Maruja um tanto surpresa da visita. Doravante quem manda aqui sou eu, rapazes, e desde já os aviso que esta mesma pra tarde, em soma de uma viração, fazemos-nos ao largo. Com o barco da maneira que está, observou o gageiro. Os outros resmungaram aprovando. Esperem lá, que ainda não acabei. Esta tarde, pois, como dizia com tuto irmarem, fora ao encontro do primeiro pecheling que passar-me por davante. O negócio é de estar quente, prometo-lhes. Isso era muito bom. Se tivesse a gente navio, mas numa capoeira de galinhas como esta. Ah, não temos navio. Com a Bróis vamos procurá-lo onde se eles tomam. Entreolhou-se a Maruja, um tanto embasbacada daquele desplante. Ora bem, continuou Aires. Agora que já sabem o que tem de fazer. Cada um que tome o partido que mais lhe aprouver. Se lhe não tou a dança, pode-se ir à terra e deixar o posto a outro mais decidido. É, rapazes, avante os que me seguem. O resto toca safari sem a detença, se não mando carga ao mar. Sem a mais leve sombra de hesitação, de um só e mesmo impulso magnânimo, os rudes marujos deram um passo à frente, com o ar destemido e marcial com que marchariam à abordagem. Bravo, rapazes! Podeis contar que os pichelingues levarão desta feita uma famosa lição. Convido-vos a lá todos para bebermos a nossa vitória, antes da terceira noite, na taberna do Simão Chanfana. Viva o capitão! Se lá não nos acharmos nessa noite, é que então estamos livres de uma vez desta praga de viver. É uma canseismo, acrescentou um marujo filósofo. Passou Aires a examinar as avarias da balandra, e embora a achasse bastante deteriorada, contudo não demoveu-se por isso de seu propósito. Tratou logo dos reparos, distribuindo a Maruja pelos diversos misteres, e tão prontas e acertadas foram suas providências, que poucas horas depois os rombos estavam tapados, o aparelho consertado, os outros estragos atamancados e o navio em estado de navegar por alguns dias. Era quanto dele exigia Aires que o resto confiasse à sorte. Quando levantou-se a viração da tarde, a balandra cobriu-se com topone e singrou barra fora. Era meio-dia, e os sinos das torres repicavam alegremente. Lembrou-se Aires que estava a 14 de agosto, véspera da Assunção de Nossa Senhora, e encomendou-se à Virgem Santíssima. Deste mundo não esperava mais coisa alguma para si, além de uma morte gloriosa, que legasse um triunfo à sua pátria. Mas o amigo de infância, Duarte de Moraes, estava arruinado, e ele queria restituir-lhe o patrimônio, deixando-lhe em troca do chaveco desmantelado um bom navio. Há momentos em que o meu espírito maende foi repassado pela gravidade das circunstâncias. Colocado já no limiar da eternidade, olhando o mundo como uma terra a submergir-se no oceano pela popa de seu navio, Aires absorveu-se naquela cisma religiosa, que balbuciava uma prece, no meio da contrição da alma, crivada pelo pecado. Uma vez chegou o mancebo a esclavinhar as mãos e as ia erguendo no fervor de uma súplica, mas deu cobro de si e disfarçou com enleio, receoso de que tivesse percebido a Maruja naquela atitude. Dobrando o pão da açúcar com a proa para o norte e o vento a loura bolina, sucou balandra ao longo da praia de Copacabana e Gávea. Conhecia Aires perfeitamente toda aquela costa com seus recantos, por tê-la frequentemente percorrido no navio de seu pai, durante o cruzeiro que este fazia aos pichelingues. Escolheu posição estratégica, em uma aba da Ilha dos Papagaios onde o encontramos, e colocou o velho gaigajeiro Bruno de Atalaia no píncaro de um rochedo, para lhe dar aviso do primeiro navio que aparecesse. Se o arrojado mancebo tinha desde o primeiro instante arrebatado a Maruja pela sua entredez, a presteza, tiritino com que provera aos reparos da balandra, a segurança de sua manobra por entre os parcéis, e a sagacidade da posição que tomara, haviam inspirado a confiança absoluta, que torna a tripulação um instrumento cego e quase mecânico na mão do comandante. Enquanto esperava, Aires vira do outro bombadilho passar uma canoa de pescador, dirigida por uma formosa rapariga. Para aprender o meu novo ofício de corsário, vou dar caça à canoa, exclamou o mancebo a rir. Oh, rapazes! E saltou no batel acompanhado por quatro marujos que a um aceno esticaram os remos. Com certeza é espíritos calvinistas, força rapazes, carecemos de agarrá-la a todo transe. Facilmente foi a canoa alcançada e trazida bora rapariga que é que ainda bórdola de medo, todavia já despregava dos lábios no meio dos requembros vergonhosos um sorriso brejeiro. Vira ela e ouvir os chupões que lhe atirava a sorrelfa a boca de aires apinhada feição de beijo. Tocam a descansar rapazes e a refrescar. Eu cá vou tripular esta presa enquanto não capturamos a outra. Isto disse o Aires a rir, e os marujos lhe responderam no mesmo tom.